Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.
Fala, caronas! Começa mais um podcast daqueles que a gente tem a alegria de falar, a alegria de comunicar com vocês a qualquer hora do dia, não importa onde você esteja, na nave estelar. Né? Se você está pegando uma carona com Jeff Bezos para poder viajar para o outro lado do mundo, ou se você está pegando aquela boa carona para chegar na cozinha do Antônio Carlos e fazer aquela pior bagunça, porque tem uma bagunça mediana, mas a pior é que você quebra tudo, porque a cozinha é um lugar que ele não deixa ninguém, absolutamente ninguém entrar. Mas tá feito. É a mesma coisa da gente chegar de boa e ordenhar uma vaca na fazenda de Dr. Antônio. Porque quando você chega lá, gente, deixa eu contar essas histórias depois pra vocês. É um negócio sem nexo. Mas esse podcast tem muito nexo, porque ele é o quê, Eduardo?
Este é o melhor podcast do mundo.
Mas é isso aí. Antônio Meira Júnior, meu amigo, passou um final de semana espetacular na, digamos, na roça.
Na poeira.
Um capeiro do jeito que você é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antônio Carlos Silva também por aqui.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês.
E hoje eu queria... Antônio Carlos, você está de mal da gente?
Vai dar não, mal? Não. É que eu estou esperando vocês darem uma respirada para eu poder falar. Bom dia, boa tarde, boa noite também aos nossos amigos caronas e aos dois amigos aí. Bom vê-los fortes e com saúde, que é importante.
Você sabe que eu passei o Dia dos Pais no hospital, né, rapaz? Para mim é uma situação triste, rapaz, mas está passando, eu estou curando de vez. E olha, será que a culpa é do Pardal, gente? O tempo inteiro a gente está falando aqui, o tema de hoje está muito focado em torno da nossa dirigibilidade, da nossa responsabilidade, da nossa resiliência, daquela paradinha que você dá em cima da faixa e acha que está certo. Daquela passadinha no sinal amarelo, não, foi no amarelo, você acha que está certo. Nas infrações que você comete e acha que somente é culpa do Pardal. Ou o Pardal é aquele radar eletrônico, que muita gente chama de Pardal. A gente vai chamar de radar, pode chamar como
chupa-cabra.
O chupa-cabra, como você quiser, né? Mas, gente, o problema também está no motorista e a gente não pode abrir mão disso. Hein, Antônio Carlos Meira Júnior? Fala pra gente.
É verdade. Pois é, muita gente, e nesse momento que está todo mundo reclamando do preço da gasolina, como a gasolina a gente não tem como baixar o preço, você pode economizar combustível e outras coisas e deixar de gastar dinheiro com multa, por exemplo, né? Tem muita multa, muito cara, até se você não der a seta, você tá sendo, o cara pode lhe multar porque você não deu a seta. Está dentro do Código Brasileiro de Trânsito. Então as pessoas precisam ter essa responsabilidade, como o Jorge falou aí, buscar o entendimento do que ele está fazendo no trânsito, o pedestre, o motorista, todo mundo ali está envolvido e tudo isso tem um custo. Tem uma coisa muito que muita gente de vez em quando recebe uma multa, que é aquelas pinturas no chão que você está andando ali e aquilo ali é como se fosse uma continuação de um canteiro, por exemplo, aquilo chama faixa de canalização, é o nome técnico. Aquilo ali, se você passar em cima daquele negócio, você tomou R$880 de multa.
Somente.
Ou seja, é uma coisa complicada. Então as pessoas precisam ter cuidado em relação ao que está fazendo no trânsito. Por exemplo, até se você se descuida, como eu falei de gasolina aqui, se você não tem cuidado de estar com um carro abastecido e você tem uma pane seca no trânsito, você vai ser multado, vai ter que desembolsar R$130. Aí eu pergunto, o que é mais barato? Deixar o carro abastecido ou correr o risco de ter uma pane seca?
É, o Meira, esse negócio que você falou da seta, aqui em Curitiba houve há um tempo atrás uma blitz, uma campanha durante 2 ou 3 meses da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que multando quem não dá seta. Os guardinhas ficavam na esquina e multavam. Houve, assim, milhares de multas, e isso melhorou um pouco. Hoje você vê que as pessoas já estão mais conscientes, já dão seta, mas tem muitos que não dão seta ainda. Um outro problema, usar o telefone celular dirigindo. Todos os carros, hoje a maioria dos carros, até os carros de entrada, tem uma central multimídia que você...
Ou pelo menos um Bluetooth, né?
Um Bluetooth, não, exatamente um Bluetooth. Você empareia o seu telefone com Bluetooth, você entrou no carro, o seu telefone está ligado. Quer dizer, então você vê mulheres com carros de... homens e mulheres com carros de último tipo, carro do ano e tal, falando no telefone, no celular, e multa com a porta aberta e tal, e vem para cima de você e não está nem aí. Eu sempre buzino. Eu, quantas vezes eu abro o vidro e falo, pô, desliga o telefone, põe. É só parear no Bluetooth ou pelo cabo, de um jeito. Entra no carro, o telefone já está conectado. Tocou o telefone, aperta o botãozinho ali na multimídia, já vai falar. Quer dizer, não precisa levar multa, 200 e quase 300 reais, uma multa de uso celular e gravíssima. Uma coisa horrível, principalmente essa de celular. Né? Celular é uma
tem
coisa
um lance
que
também.
Quem leva a multa de celular leva por burrice, total burrice.
E tem um lance também, viu, Antônio Carlos? As pessoas, elas agora não estão somente satisfeitas em usar o celular no modo voz. É no modo texto, é no WhatsApp. Além disso, usar os directs no Instagram ou fazer aqueles vídeos nos stories, de alguma maneira, para poder tocar uma ideia e mandar ver. É multa na certa. O grande lance dessa história toda é que a gente precisa... antes de mais nada, de boa, é praticar um pouco mais de resiliência e educação no trânsito. É xarope falar isso que a gente está falando? Não, gente. Porque todo mundo aqui, de alguma maneira, já levou um pênalti. Já levou um pênalti. Eu, por exemplo, com o Antônio Meira, a gente passou a 252 km por hora, levou um quilômetro. Levou uma multa na Alemanha. Não por 252. A gente estava numa autobahn, mas numa situação aí que a gente não podia trafegar. O que é que acontece? Vou explicar para vocês. Tem muita gente que pega uma via de trânsito rápido e que na esquerda está lá a velocidade mínima de condução. As plaquinhas estão lá, gente. 60, 80. A pessoa está a 30 por hora. A pessoa não vai entender que ela está trafegando em velocidade inferior permitida. E é multa por isso. Mas ela não está preocupada, porque ela está ao celular, está lá devagarinho, achando que ela é dona daquele pedaço de terra, daquele asfalto inteiro, quando não é, pessoal. E o que falta é a gente praticar um pouco mais de resiliência. O que falta é a gente se dedicar um pouco mais e saber que do lado da gente tem alguém querendo ultrapassar, alguém querendo dirigir de maneira correta, alguém pelo menos fazendo certo. Porque quando vocês falam em Bluetooth, quando vocês falam em Media Play, com CarPlay, Android Auto e tudo isso nas centrais, a gente sabe que ainda o comando de voz auxilia. O Siri, por exemplo, que a gente pode dar um comando. Antônio Carlos Silva, fala ligar com Antônio Carlos Silva. Ele vai ligar.
Tem os favoritos que você dá um toque e vai ligar. Enfim,
exatamente.
Tem muita facilidade.
Você pode procurar, você não precisa pegar em nada. Mas, infelizmente, a maioria é infratora. E aí a gente só culpa a indústria da multa, quando não só...
Exatamente.
Agora,
não adianta,
a multa também tem culpa, né, Júnior?
Tem também, mas não adianta você fazer um monte de besteira e depois ficar bradando em rede social, indústria da multa. É aquela coisa, você tem que fazer um exame de consciência. O que é que eu fiz de errado? Tem um estudo da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que mostra que cada palavra que você está digitando a 80 km por hora equivale a você dirigir vendado por 100 metros. Então, assim, não é você ser mais esperto porque você pode dirigir alcoolizado, porque você bebeu pouco, tudo. Gente, é proibido. Não adianta você querer contextualizar uma lei que está lá dizendo que a tolerância no Brasil é zero. Ah, tal lugar pode, mas você não está. Você está no Brasil. No Brasil é zero, a lei é zero, e o seu organismo é diferente do seu vizinho, do de Antônio Carlos, do de Jorge, do meu, ok. Mas na lei não tem como você contextualizar. Não é uma prova de redação para você explicar nada. É uma coisa objetiva. Bateu ali, meu amigo. Tchau, não tem explicação. Então, depois, não adianta você dizer eu fui pego numa multa. Mas, velho, se você bebeu e dirigiu, tá errado.
Agora, o que eu tenho, uma outra falta de consciência também, e de consciência e de conscientização. Agora, se você pegar 10 motoristas habilitados, pode ser profissional ou não, e perguntar para ele algumas coisas do Código de Trânsito, 9,5 não vai saber responder. Não vai saber responder. Não tem conhecimento do Código de Trânsito, das multas, das penalidades, não tem conhecimento de nada. Só vai saber quando receber lá o boletim, o boletozinho da multa para indicar o condutor e depois para pagar. Porque não sabe mesmo. E tem uma outra coisa. a conscientização das pessoas. Um outro detalhe muito importante que é a falta de respeito. Você chegar numa... Não estou falando nem de pátios de estacionamento de estabelecimentos. Na rua, na guia, onde você vai estacionar, está lá para idoso, para pessoas com algum tipo de dificuldade, para motocicletas ou para carros acima de tantas toneladas. A pessoa vai, estaciona, e não está, ele não tem a credencial para estacionar ali, não sai, depois vem a multa, ele vai brigar com a gente que multou, porque estava ali só por 5 minutos, eu parei para ir na farmácia aqui do lado para comprar uma aspirina. Isso também, isso é o que me dá mais raiva, é de chegar, passar na rua e as pessoas estacionadas...
Querer dar um jeitinho.
O jeitinho, estacionadas onde não pode. Eu dou 15 voltas, se eu não tenho estacionamento para parar perto, eu dou 15, apesar de que eu já tenho a minha plaquinha de idoso, que eu posso estacionar ali, mas eu dou 15 voltas para achar, mas eu não estaciono aonde eu não posso estacionar. Né?
Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Antônio, se eu posso continuar com a palavra, Antônio Carlos, você acha que o Código de Trânsito Brasileiro merecia um novo realinhamento no valor da multa, porque só assim o brasileiro entraria numa nova faixa educativa, que é o bolso, ou através da conversa, provada aqui que não vai funcionar, que não está funcionando, a gente vai se educar. Eu falo isso de forma muito clara, porque, por exemplo, a gente fez uma viagem à Califórnia, nós estávamos juntos, e a primeira atitude do líder do drive foi dizer, olha, $1,000 para quem cometer um pênalti aqui, ultrapassar a velocidade X, ou se for pego dirigindo dessa maneira, é um pênalti nesse nível. Você tem que pagar na hora, sacar o cartão de crédito e, de repente, ferrar geral. Falta para a gente esse medo? Por exemplo, quando a gente vê que, de alguma maneira, caiu ou caíram as infrações e os acidentes, de alguma forma, né, sobre dirigir alcoolizado. É uma multa cara. São consequências que deveriam ser mais graves ainda, na minha opinião. Eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus. Vocês vão pensar que eu estou defendendo o Estado ou defendendo alguma coisa.
Não é esse o objetivo. A gente quer que você, que está nos escutando, faça um exame de consciência se sua parte está feita.
Pois é. Se está feita, você tem que levar em consideração que eu estou do teu lado. Gente está cada um aqui do lado das famílias da gente, de uma maneira geral, porque a gente precisa entender que o carro... eu vou comparar a nossa atitude aqui ao momento da direção de um carro de performance com tração traseira. A maioria dos vendedores, que são consultores premiums, que deveriam entregar uma microaula de direção e até na primeira volta... que é o primeiro contato de saída do carro, ou dar uma volta antes com esse condutor, porque esse test drive deve existir, e dizer, olha, eu preciso ensinar você a como sair até um pouco mais forte com seu carro, mas que saia dessa forma, ele tem tração traseira. Ele precisa estar educado a isso. Ele precisa estar orientado a isso, para não cometer uma besteira, porque tem tantos vídeos que a gente vê por aí, né, tantos memes das pessoas que saem do carro zero, e o traseirão manda conta e acaba o carro e já era. É um negócio que a gente está pontuando aqui. Será que chegou a hora, Antônio Carlos Silva, da gente fazer uma nova revisão que mexa de novo no bolso do brasileiro? As multas já são caras demais, já são essas aí. E qual é o seu sentimento em relação a isso?
Jorge e Meira, as multas no Brasil, eu acho que elas são caras já. Mas a educação, nesse caso, infelizmente, ela só vem pelo bolso. A hora que dói o bolso, chega no fim, o cara não paga a multa, chega a hora que vai licenciar o carro, ele não consegue vender o carro porque o carro tem um monte de multa, ele não consegue pagar a multa porque está muito alto, ele deixou acumular, tem muita gente que faz isso. Agora também porque o brasileiro, eu conheço muito brasileiro, vocês também devem conhecer, que aqui no Brasil comete um monte de infração, excesso de velocidade, telefone, um monte de coisa, vai dirigir na Europa, nos Estados Unidos, dirige muito lá, não comete nenhuma infração, lá respeita a lei. Por que não respeita a lei aqui também, né? Só contar um detalhe. Curitiba é uma cidade cheia de pardais, cheia de radares. Aqui a velocidade máxima permitida em vias mais rápidas agora é de 50 km por hora. No centro da cidade, 40 km por hora. E em vias que tem canaletas e alguma coisa que passa ônibus, 30 km por hora, quer dizer, mesmo no centro da cidade. Eu acho uma velocidade muito baixa, e isso encavala um pouco, eu acho muito baixa. Os radares que tem aqui, e vocês devem conhecer esses radares normais aí, os tradicionais, que você passa no asfalto, tem ali um sensor, né? E, inclusive, meio aparente, você sabe que você está passando num sensor de radar. Estão mudando todos os radares para daqui. Eles não são radares mais com esse sensor que tem na faixa, no asfalto. Eles são radares que captam a velocidade e acompanham você em 100 metros. Todos os radares estão em Curitiba. Você, não adianta você passar pelo radar, saiu do radar, você acelera. Durante 100 metros, ele vai pegar a sua velocidade. Isso está mudando tudo para cá. Vai ser multa para chuchu até o pessoal aprender. Hoje você está vindo, você vê o radar está lá, o radar tem que ser sinalizado, tem que ver, tem que estar morto, não pode estar escondido mais atrás de uma árvore. Tá? Ou você vê o radar, você vê aquela faixa no asfalto, você já diminui. Agora não tem mais aquela faixa, o radar vai estar ali, você vai ver o radar, mas na hora que você viu, já passou, e não adianta acelerar depois que passa por ele, que você vai ser pego do mesmo jeito.
2020, gente, foram mais de 1,3 milhão de multas de excesso de velocidade. Essa multa, inclusive, é campeã em pleno estado pandêmico. É a infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida, em até 20%. De boa, eu confesso a vocês, quem é que não já passou desapercebido, não 20%, mas tipo, é 50% num radar e você passou a 57%. É. Até 56% vai. E levou aquela multinha sem necessidade, porque foi um vacilo. Hein? É uma infração considerada média, né? Artigo 218. R$130, 4 pontos na carteira. Mas dói de alguma maneira.
Dói.
Esse é um tipo de multa, por exemplo, que você mexer nela, nessa multa dos 20% acima da velocidade permitida, ela é um pouco dolorosa para o bolso do consumidor, de alguma forma. Mas estudar as multas que deveriam passar para um novo realinhamento de preço, acho que não seria uma má ideia, né, Meira?
É, eu acho que pode ter isso, e eu acho que uma coisa que funciona muito bem também para em coisas que você vai, por exemplo, parar o carro em um lugar inadequado, aqui em Salvador, o indivíduo, se ele para em um shopping, que é um lugar privado, se ele para numa vaga de pedestre, numa vaga PCD, ele é multado. Teve muita contestação aqui, mas é uma coisa legal isso. E uma coisa que eu acredito muito, que os Estados Unidos é um dos países que tem isso, eles usam isso muito para lixo e para vaga PCD, é você colocar o valor da multa embaixo da placa. Eu acho que o cara vai pensar duas vezes se ele vê o valorzinho da multa lá, se ele vai ficar ali 5 minutos. Eu acho que isso funciona muito bem, essa coisa visual. Se eu parar aqui agora, eu vou tomar 200 e poucos reais. Vale a pena eu parar aqui e correr esse risco? Eu acho que a reflexão é imediata.
É uma multa que também é educativa, né? De alguma maneira. Ela é educativa. Concordo com você, que é como um radar sinalizado, porque tem coisa mais vergonhosa e mais covarde nas rodovias do que aquele pardal apontando para você do nada, o agente de trânsito escondidinho ali esperando só você cobrir. Quem está certo, está sempre certo.
Só falando também, e falar também um pouco das forças que atuam, eu acho que tem que ter bom senso também da força policial. Ontem eu estava em viagem, estava voltando para Salvador, passando pela BR-324, 6 horas da tarde, não é horário da polícia fazer blitz para parar carro por carro. Tem outras formas de você educar, de você monitorar o trânsito. E eu acredito muito no patrulhamento. É um guarda dirigindo, o outro com o computador do lado, como é feito em alguns países. Eu não quero ficar aqui idolatrando o resto, mas tem coisa que funciona lá fora que a gente tem que usar aqui dentro. Você está na rodovia, 100 quilômetros, Salvador Feira. O cara vai ali do lado, vai bater na placa ali, vai observando como é que o cara está dirigindo, se o cara pode estar embriagado, por exemplo, se o carro está emitindo poluente a mais, dá uma checada na placa, se o cara está irregular, liga a sirene, encosta atrás e manda o cara recolher. Agora, você fazer uma parada 18 horas numa rodovia é uma coisa que causa acidente, que causa problema, é uma coisa também que deve ser revista.
Acho que o carona pode opinar de alguma maneira, né? Lembrando aqui mais uma vez que a gente não está pregando o aumento do valor da multa, por acaso. Não, gente, não quer que isso aconteça de alguma maneira. Por exemplo, ideia do Meira aqui, estacionou, coloca o valor da multa para a pessoa entender que ele vai ser multado por isso. Gente. E se a gente fizer a parte da gente, não vai caber, não vai ter. Agora, falar do cara que está por maldade lá, com o tablet na mão, ou o que quer que seja na mão, para poder notificar você, poxa vida, acho que a função do agente de trânsito é admoestar no primeiro momento. É falar, é dizer. Mas se ele vê o abuso do uso do negócio, opa, vou dar um exemplo aqui. Você vai pegar o celular, o agente vai lá, opa, dá o Silvio dele. E se ele vê que eu peguei o celular, continuei, estou mexendo, meu irmão, é canetada.
Ô, Jorge, esse negócio da indústria da multa que você falou, que é aquele pessoal que fica na rodovia com aquele paralzinho automático e tal, aquela pistola, esse sim é a indústria da multa. Isso é a indústria esse da multa. Indústria. Isso aí o cara quer levantar algum, estamos precisando levantar o caixa, fazer alguma coisa, o departamento...
Vamos bater a meta.
É, eu abomino bater isso. A meta, esse sim é a indústria da multa. Isso não deve existir, é a indústria da multa mesmo. Né?
Eu abomino.
O Meira falou que pegou uma blitz numa rodovia ontem. Não precisa ser rodovia, não. Meira, aqui em Curitiba tem umas vias chamadas vias rápidas, que são estruturais, que cortam a cidade e tal. Uma passa bem perto da minha casa. Eu vim para minha casa ontem, 7h, o trânsito, o Waze mostrando que estava tudo parado, ia ficar 25 minutos no congestionamento. Eu, a 500 metros da minha casa. O que, que era? Era uma blitz que, às 7h, a hora do fluxo, todo mundo voltando para casa, os caras resolvem fazer. Numa via que tem 4 faixas, eles interditam 3 faixas e você tem que passar por uma só, ainda passar por um slalom de cone e os caras olhando lá, sabe, para pegar a motocicleta.
É, isso é irresponsável você fazer isso.
Para pegar o motoboy, para pegar os caras, sabe, é irresponsabilidade. Isso acontece muito em Curitiba. É irresponsabilidade da autoridade do trânsito fazer uma blitz no momento que todo mundo está voltando para casa e que está precisando voltar para casa, todo mundo cansado. Por quê? Isso não é educativo, eles vão ser xingados ao invés de ser elogiados. Só isso.
É isso. Nesse momento, há outras formas de patrulhamento. Eu não sou especialista em segurança, mas há outras formas de você tirar de circulação indivíduos que estejam ali, por exemplo, um bandido ou qualquer coisa do tipo. Porque em alta velocidade o cara não vai estar, porque o trânsito já vai estar pesado. Então ele não vai estar cometendo algumas infrações. Então esse tipo de atitude, eu acredito que deva ter um planejamento melhor, uma coisa mais inteligente, para que não o trânsito em todo não seja prejudicado. E na hora que você causa uma situação dessa num horário de pico, você tem que lembrar até que você está poluindo mais, né? Você está esquentando mais toda uma região porque você está causando um engarrafamento. Então tem que ter uma visão global do dano que você está causando para a sociedade como um todo.
E o que a gente prega aqui, né, Carona? Primeiro, resiliência. Segundo, é você entender um pouco mais que muitas são as multas que você poderia evitar e que você pode evitar se você tiver uma linha de conduta, de comportamento mais amigável no trânsito, mais respeitoso consigo próprio no trânsito. Mais uma vez, não é xarope, ninguém está querendo bancar o chato aqui, nem o jurista de nenhum processo, de jeito nenhum. A gente está do teu lado, a gente é contra a indústria da multa, assim. É esse cara que fica com o pardalzinho lá, tirando aquela onda. Isso não existe, isso é covardia, a gente não aceita. Agora, vacilou na cidade, vacilou por algum momento, é bronca.
Acho é isso. Que... Uma das coisas também, Jorge, que a pessoa tem que observar é farol em estrada. Eu concordo, tem que estar aceso o farol. Observe você que discorda, porque já tomou uma multa por isso. Observe um carro cinza escuro, preto, prata, de longe, um chumbo, misturado com asfalto. Você não está vendo aquilo ali. Ligue o farol. Qual é a dificuldade que você tem de entrar no carro e ligar um farol? Bota um aviso no painel do carro. Caramba, você tem que pensar não só em você, tem que pensar no global.
É ver e ser visto. Isso é que vale. Não é isso, gente? Lembrando a vocês o seguinte, que a gente tem um mês aí cheio de novidades. Hyundai Creta, que chega em setembro às lojas. Mas aí no dia 23, o trio aqui vai poder estar tocando o volante e dirigindo um pouco mais o novo SUV da Hyundai. Lembrando também que a gente vai ter Jeep Commander também na mesma semana, porque em setembro começam a chegar as primeiras poucas unidades aos concessionários e mais unidades a partir de outubro. Tem lançamento da Porsche também presencial, que a gente vai dar um rolê pesado. Mas vai acelerar.
GT4 é um deles, só para vocês ficarem. GT3, desculpa. Vai ter um GT3.
E GT4.
GT4 também é verdade.
E aí a gente vai acelerar para valer, convidando os amigos a acompanhar a nossa jornada. E Antônio Carlos Silva, dê aquela pressão que eu sei que você sabe dar, viu? Porque pressão é com a gente e a gente está junto nessa grande jornada. Porque o Carona, gente, é o podcast que acompanha você em todo o seu tempo.
É claro.
E aproveita para deixar aqui as redes sociais, inclusive se você tem alguma questão aí relativa a essa questão de trânsito, sugestão para o novo podcast, se você tem uma visão diferente do que a gente falou aqui, ninguém aqui é professor de Deus, se você tem uma visão e quer explicar, inclusive se você é da força policial, força de trânsito, que quer explicar, quer contextualizar por que é feito dessa forma, as minhas redes sociais são Antônio Meira JR, e eu estou em várias redes sociais aí, então fiquem à vontade, a gente pode conversar, a gente pode falar também com você ao vivo aqui no podcast, não é isso, pessoal?
É isso, manda um direct para mim no Jorge Moraes, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde você quiser mandar, viu, gente? Se pedir o meu WhatsApp, eu sou capaz de dar também, Antônio Silva.
Pois é. Também estou aí com o Antônio Silva, CWB, nas redes sociais, você me acha aí e nos acha aqui falando com esse papo descontraído sempre no Carona.
A gente vai dar um spoiler aqui, viu, Júnior? Lembrando que a gente vai vir com a temporada nova aí com convidados. Quem sabe
exatamente.
Traz uma autoridade aí de trânsito, alguma especialista para debater com a gente aqui, que vai ser muito legal.
Então, mas vamos lá. Eu tenho aqui antes aqui também um momento verdade. Qual é a multa que você acha mais ridícula?
A do radar.
Ou
a da pistola. Essa da pistola, eu abomino essa multa.
Mas e uma multa que o cara não deveria tomar de jeito nenhum?
Não, mas...
Porque você acha ela muito boba.
Multa,
por exemplo, aqui, vou dar umas opções. Buzinar sem motivo da multa, não usar seta da multa, molhar um pedestre da multa, transitar com som alto da multa e trafegar com velocidade muito baixa da multa. Entre essas aí.
Olha, entre essas aí, essa do som alto eu gosto, viu? Porque eu sofria muito com isso no litoral, em Balneário Camboriú, na frente da praia, com o povo deixando o carro lá na madrugada e fazia. Agora não, agora todo mundo multado, não tem mais. Era ruim.
Tá vendo aí que a multa funciona para determinados indivíduos?
Essa multa eu apoio. Porque
transitar com som alto, gente, é uma resenha, viu? É uma resenha. Mas molhar um pedestre é um negócio absurdo, né?
É
absurdo.
É.
E já que vocês escolheram essa também, a buzina também, eu moro perto de escola, e aí vem o pai deixar uma criança numa escola para ser educado e mete a mão na buzina porque está faixa dupla ou porque o outro pai está deixando o filho e aí taca a mão na buzina. Ou seja, onde é que está a educação nisso, né? A pessoa que está dormindo ainda, está escutando ou está fazendo qualquer coisa na vida, tem que ficar sendo importunado por buzina. Então, é uma coisa aí que eu... E isso fica para você que está nos escutando refletir.
Tira o print aí da gente. Cadê o print? Valeu, gente.
Eu só quero para terminar. O Jorge falou aí agora há pouco da pressão. Estou exercendo a pressão, sim, viu? Só que eu acho que algumas marcas de automóveis, marcas, fabricantes ou importadoras, deveriam olhar um pouco mais aqui para a praça onde eu atuo, que é o estado do Paraná, que é o maior estado do sul do Brasil. Curitiba é a maior cidade do sul do Brasil, maior capital, além de ser a mais fria também, né? É um estado que tem uma produção agrícola muito grande, uma das maiores do Brasil, e tem uma renda per capita muito grande, principalmente Curitiba e o norte do Paraná. E muitas fábricas, algumas fábricas, não olham muito aqui. Hoje, eu sou o único jornalista efetivamente na área automobilística atuando no estado do Paraná. Nas mídias sociais, na rádio CBN, na televisão, no SBT, no YouTube, em todos os... Não, então, eu sou o único jornalista...
No Carona. E no Carona, papai.
E no Carona, principalmente no Carona. Tudo único em rede aberta hoje, em rádio e televisão, né? Atuando aqui no Paraná, e as fábricas às vezes não veem muito isso aqui no estado, não dão muita importância para o estado do Paraná, porque não sei porquê. Essa é a pressão, mas a pressão está acontecendo, viu, Jorge?
Está registrado o protesto, está encerrado o Carona.
Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.